Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Eu queria compartilhar com você um texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, versículo 16 do capítulo 2. Quem conheceu a mente do Senhor para quem possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Jesus. Tem um texto paralelo a esse sobre ter a mente do Senhor Jesus. É claro que a mente do Senhor é inescrutável. Ninguém pode. Então, eu tenho a mente de Cristo, a gente precisa entender um contexto. Aí você vai pensar que é um cristinho. E não é assim. Precisamos entender. Nós temos o quê? Sentimento, precisamos ter, pensar o que Jesus queria, é o reino dos céus, e nós precisamos ter isso em mente. Então, quando nós lemos também Filipenses 2:5, encontramos de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E qual o sentimento que houve em Jesus Cristo? Humildade. Humildade. Ter mente de Cristo é pensar como Cristo, é viver para a glória, no caso do Senhor Jesus, viver para a glória do Pai, e hoje vivemos para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Vamos ler agora outros textos, e não se esqueça deste que nós lemos, não se esquecendo deste que nós lemos. Em Hebreus, uma carta aos Hebreus 12:1-2, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Pai, fala conosco, profetiza, Senhor, através da tua palavra, que é a profecia. Dá-nos graça, inspiração, unção, e vidas sejam alcançadas por este poder e graça. Oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu, quando medito mais nesses dois versículos, a vontade é de chorar, porque tem promessa, tem ensinamento do Senhor. Eu quero ler de novo. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Deixar embaraço. O que é embaraço, pastor? Deixar todo o embaraço. Deixar de lado tudo que atrapalha. Embaraço é tudo que atrapalha. E qual é o embaraço? Qual é o pensamento que está rondando aí a sua mente? Está na sua cabeça, igual um passarinho querendo fazer ninho na sua cabeça. Às vezes não é nem passarinho, é urubu. O urubu está rondando na sua cabeça, na minha, fica rondando. Aí, se você deixar, ele pousa. Se você não der a mínima para o urubu, ele vai fazer o ninho, não é? Aí vai fazer o ninho. Se você deixar, ele vai botar ovo, não é? E se você deixar, ele vai chocar. E se você deixar, vai nascer o urubuzinho. Consumado o pecado, gera morte, você se afasta de Deus. Então, que embaraço está rondando a sua mente e o seu coração? É depressão, é angústia, medo de morrer, precisa ser liberto. Vamos falar também de libertação um pouco hoje, a nossa meditação também é para isso. Mas então precisamos, para essas coisas, ter a mente de Cristo, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. As pessoas querem ser libertas de tudo, mas não querem ser libertos do egoísmo, da altivez, da soberba. A libertação é geral. Deus liberta do vício, da prostituição, livra, liberta, tudo Deus faz. Mas tem coisas que a gente parece que Deus, isso aqui não, isso aqui deixa comigo que eu me viro. Eu só quero que o Senhor me livre da droga, quero que o Senhor me livre da prostituição. Deus também livra. Agora, tem áreas de nossas vidas, parece que nós guardamos e queremos cuidar dela, parece que nós temos o controle da nossa natureza pecaminosa. Não, nós não temos, ela é insubordinada, ela é teimosa. A nossa natureza é pecaminosa. Não dá para controlar. Só um que pode controlar. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, somos selados, nós somos revestidos de graça e nós cultivamos as virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus. Aí nós conseguimos, não por nós, mas por aquele que nos foi dado, o Espírito Santo de Deus derramado em nossos corações. Então, embaraço, tudo que está atrapalhando hoje você, sua vida, talvez seja um pensamento muito pessimista. Tem pessoas que são pessimistas ao extremo, já acordam derrotadas, abre o olho. Ah, mas gente que quando acorda não quer nem abrir o olho, parece que quer continuar. Abre o olho, levanta, ergue a cabeça. É trabalho, glória a Deus pelo trabalho. Você está desempregado, você não vai dar glória a Deus por causa do desemprego, mas se foi permissão de Deus, há um propósito para todas as coisas, porque sua vida está controlada pelo Senhor Jesus. Não é fácil falar assim. Não é fácil falar assim, ficar dependendo da graça de Deus. E mesmo aqueles que têm recursos materiais devem continuar dependendo da graça de Deus, porque se assim não fizerem, Deus envia circunstâncias para que você saiba que você é pó, que nós somos pó e cinza e miseráveis. Então qualquer coisa que nós nos sintamos seguro, não, isso aqui não precisamos porque já está tudo bem. Nós precisamos de tudo, espiritual, físico, emocional, temporal, tudo precisamos, tudo dependemos do Senhor, e o Senhor se importa com todas essas coisas. Portanto, entrega tua vida ao Senhor, entrega a sua vida e a totalidade, confia nele e as demais coisas ele o fará. Mas você tem que permitir que ele faça. Qual o embaraço que está hoje? Que embaraço é? Não sei. Pastor, o embaraço realmente é a tristeza. Tristeza é um embaraço? É. Nós ficamos tristes em momentos, mas não podemos permanecer tristes durante a nossa jornada. Quando eu digo permanecer tristes, é você deixar de ter o gozo da alegria e da salvação pela presença de Deus através daquilo que nos foi dado, o Espírito Santo de Deus. Se ele está em mim, e está em mim, Jesus, não te deixarei só. Você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus, né? É bom sempre você perguntar assim quando você for evangelizar aqueles que se dizem cristãos, mas não creem na Bíblia. Se você crê no Jesus da Bíblia que diz, não te deixarei só. Você acredita que Jesus disse que sem ele nada podemos fazer? Isso é para todos. Para evangélicos, inclusive. Você crê que Jesus enviou o Espírito Santo, o Deus que está em nós, para que nós não nos sintamos órfãos, desamparados, desprotegidos. O Senhor está em nós. Só que existem circunstâncias que nós precisamos de qualquer forma. Eu me lembrei há pouco, lembrando desse texto agora, da mente de Cristo, de sair de todo o embaraço. Eu acho que é 2 Pedro que nós temos que acrescentar a nossa fé. Lembra disso? Acrescentar virtude, acrescentar conhecimento, piedade, amor. Acrescente, guarnecer a nossa fé. E nós temos, precisamos, como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, escrevendo também aos Filipenses, temos que ter a mente do Senhor. 1 Coríntios 2, 16. É isso mesmo? Isso, precisamos, nós temos, ter a mente do Senhor é pensar o que Jesus pensava, é olhar para o mesmo alvo que Jesus, é a glória de Deus, ter a mente de Cristo. Nessa tradução correta é você pensar como Jesus estava pensando, pensar na glória do Pai, pensar na eternidade, pensar que a sua vida deve ser vivida para que os frutos espirituais sejam revelados, manifestados através da nossa instrumentalidade. Então eu tenho que pensar. E diz a Bíblia, quem ressuscitou em Jesus deve pensar como Jesus pensou. Mas é só quem ressuscitou em Jesus. E agora, em nome de Jesus, neste momento, nesta hora, 9h28 da manhã, dia 6 de julho, em nome de Jesus, você pode ter a sua mente agora transformada, você pode ter a sua vida agora mudada, sua vida liberta, esses pensamentos depressivos, pensamentos só de derrota, pensamentos que
estão estagnando, parando, aliás, não só parando, já está derrubando ou derrubou você.
Não se conforme com o mundo, mas pela renovação do vosso entendimento.
Que o vosso entendimento seja hoje renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela pregação do Evangelho, a qual nós estamos fazendo aqui neste momento, proclamando o Evangelho, glorificando a Jesus.
Cultiva. O que é um cultivo? Cultivar. Cultivar é exercício. Cultivar é você estar em ação.
E o Evangelho que nós pregamos, vivemos, estamos nele inseridos pela graça que nos alcançou, o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu e não nós a Ele. Foi Ele que nos escolheu, não nós a Ele. Então eu tenho que estar em ação. Eu não confio em Jesus, recebi a graça, o selo, eu recebi o perdão dos meus pecados, mas eu devo continuar, eu devo cultivar. E um cultivo exerce regar uma planta todos os dias. É você estar atento aos predadores diversos, às enfermidades que dão, espiritualmente falando. Cultivar a mente, cultivar a mente, cultivar a mente. Não deixe entrar na sua mente, ela deve ter uma estufa
para filtrar. Aquilo que não vem de Deus fica para fora. Não permita que na sua mente entre coisas que ofendam a Deus, que desagradem a Deus. Então você precisa cultivar, cultivar. Como é que está o cultivo hoje da sua mente e do seu coração? Você já cultivou a sua mente hoje? Qual foi o capítulo que você leu? Ah, não leu, não tive tempo. Hoje não tive tempo, pastor. É uma guerra. Então você precisa cultivar. Se você não cultivar hoje, aí esqueceu de cultivar amanhã. Esqueceu de regar amanhã, esqueceu de podar amanhã, que o galho está secando o galho que você não tratou. E se você não tratou por causa, não botou adubo, você não molhou, você não regou, você não matou as formigas predadoras, você não matou os insetos, você não matou aqueles animais predadores, pulgão, e você não cultivou, aí você não se alimentou, você não deu nutrientes, aí um galho começa a esmirrar, um galho começa a secar, uma folha começa a cair, uma folha amarela, outra seca, outra murcha, aí você tem que cortar o galho. E você não começa a não cultivar amanhã. Ah, não deu tempo hoje, pastor. Hoje também ficou ruim a beça, tá muito ruim hoje. Aí você também amanhã não dá tempo. Aí não dá semana que vem, mas Deus é tão bom que Ele dá tempo para que você acorde. E hoje é mais um tempo que Deus nos dá para cultivarmos, para termos a mente. Pensamento do Senhor, pensamento do Senhor, pensamento do Senhor é para a glória do Senhor. Aleluias e glórias a Deus. Aleluias e glórias a Deus. Você está entendendo? Está entendendo? Ter o pensamento do Senhor, preciso cultivar. É um cultivo. É um exercício. É um exercício. Então eu vou cultivar e com esse cultivo, entenda o que eu vou falar agora. Com esse cultivo, eu vou vencer o pecado. Com esse exercício, eu vou vencer o pecado, porque eu vou estar fortalecido. E quando vem um predador, eu vou estar atento com a espada do Espírito, a palavra de Deus, desembainhada. Quando vier o calor, eu já vou estar preparado. A árvore vai estar viçosa. Então os pecados que tão de perto nos rodeiam, nos sitiam, quer nos envolver, diz a minha Bíblia que todo o embaraço, tudo que for terrível, tudo que for inútil, vã, eu tenho que tirar. Tudo que atrapalha. E que você possa agarrar. Agarrar. E continuar a correr. Sem desanimar. A carreira que nos está proposta. Então, você vai vencer pecado, tristeza, que nos assolam. Eu queria que você entendesse. Às vezes a gente no momento da palavra, a gente não é muito entendido. Tristeza é um embaraço, muitas vezes. Quando você não foca na promessa de Deus para a sua vida. Tristeza, todos nós passamos por ela. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, vocês terão tristezas, mas essa tristeza E chega um dia que vai acabar. E aqui mesmo nesta terra, essas tristezas, elas não podem e não vão acontecer de nos deixarem mortos espiritualmente. Ela não poderá deixar sucumbir, porque nós temos aquele que transforma tristeza em alegria. Está lá em Isaías capítulo 61. Foi uma promessa que veio, Jesus já veio, Jesus já derramou sangue, Jesus já ressuscitou, está à destra do Pai interceder por nós. Portanto, agora, cultive agora o fruto da alegria no seu coração, o fruto do amor, cultive agora, cultive, rega hoje esse fruto. Mas para vencer esse pecado que tão de perto nos rodeia, nós temos que conservar os nossos olhos fixos. Fixos aonde, pastor? Em Jesus. Os olhos devem ser fixos em Jesus. Quando nós falamos Jesus, entenda-se Jesus, Senhor Salvador, e em tudo o que ele realizou, fez e deixou prescrito, profetizado para nós. Aí os acontecimentos dos nossos dias, inclusive religiosos, querem desviar o nosso alvo. Querem desviar os nossos olhos fixos, fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. E aí estão querendo dar coisas supérfluas, como se substituísse Jesus. Estão substituindo Jesus por coisas vãs, inúteis, tolas. E se você não cultivar a mente, o pensamento, você não vai conseguir vencer o pecado. E você pode pensar, pastor, mas é muito difícil. É muito elevado o padrão que Deus quer. É até uma resposta, uma opção que nós colocamos. O padrão de conduta exigido por Deus é alto demais. Ah, mas a vitória que nos reserva o Senhor também é gloriosa demais. Não há de ser comparada com aquilo que nós estamos passando. Ah, pode ser alto o padrão, mas ele sabe que nós não conseguiríamos só. Ele é tão bom que ele dá um padrão e nos ajuda a vencer o padrão que ele mesmo quer. Por isso que nos foi dado o Espírito Santo de Deus. É um alvo elevado, só que o Senhor nos capacita a viver vencendo falsas ambições. Você sabia que muitas pessoas são derrotadas hoje por falsa ambição? Por falsa prosperidade? Por falsa bem-aventurança? Estão ambicionando coisas altivas porque o mundo está determinando isso. E até os evangélicos da prosperidade, esse ensinamento maligno, divorciado da Bíblia. Tem prosperidade na Bíblia? Sim, como a Bíblia é. Mas eu quero perguntar para você. As suas ambições estão te afastando ou estão te aproximando de Deus? Porque tem ambições e projetos que são falsos. Então você precisa vencer. Você precisa vencer mágoas. Você precisa vencer ressentimentos. Você precisa vencer as dúvidas relacionadas ao reino dos céus. Nós precisamos vencer maus hábitos. Não só os visíveis a todos, mas aqueles que nós temos o mau hábito a sós dentro de casa. Maus hábitos, preconceitos. Maus pensamentos. E como eu já disse, como o urubu fica rondando. Aí você está meio adormecido, sem cultivar, está sem vida, cansado, aí deixa lá. Vai posar aqui, não tem problema não. Tadinho do urubu. Ele se pousa, ele vai e volta, volta e começa a fazer ninho. Vai aninhar-se no teu coração um pensamento. Isso pode ser, sabe o quê? Uma frase que você recebeu no WhatsApp, no Facebook, todas essas coisas podem fazer ninho, né? Aí vem um WhatsApp hoje, vem um torpedo amanhã, aí faz um graveto aqui, tá fazendo ninho. Aí vem mais uma frasezinha aqui, aí você tá aceitando. Não só recebe, como já começa a responder também. Aí você já não só deixa o urubu fazer ninho, mas dá comidinha para ele. Aí você responde. Quantos têm caído neste laço? Estou falando aqui de redes sociais, mas tem tantos outros meios. Olhares
É um meio de você ser permissivo para o urubu fazer ninho chocar. Permissivo em coisas escusas. Lucros vindos de corrupção. Todas essas coisas são permissividade que pessoas dão para o urubu fazer ninho, colocar ovo, chocar e nascer urubuzinho. E nasceu urubuzinho e acabou. Depois que nasceu, consumou a morte. Nós pedimos, tem que ter empenho, irmão. Tem que ter empenho. É verdade. É exercício. É exercício. Cultivar é exercício. Temos que ter o mesmo sentimento, pensar, tem que me esforçar para isso. E nós temos um que nos foi dado, o Espírito Santo de Deus, se é que ele habita em nós. Nós temos a Jesus, se você ainda não tem, se arrependa agora, peça a Jesus essa bênção, o revestimento para você proclamar, para você testemunhar. E quantas pessoas oram para que o Senhor ajude, mas nós não fazemos nada para obter a libertação. Pedimos, mas não agimos. Oramos, mas não estendemos a mão. Oramos, mas não saímos de casa. Oramos, mas não temos cultivado bons hábitos. Não temos cultivado para termos a mente do Senhor Jesus. Quantos hoje precisam de uma libertação? De várias coisas. Eu sempre dou exemplo da minha vida. O meu filho caçula tem 11 anos e ele já era para ter aprendido a tabuada. Coisa que eu aprendi quando era criança, que minha mãe ensinava, e era sabatina. Tinha que decorar a tabuada, ela vinha com aquela escova de engraxar sapato e ó, se errar é bolo. Era coisa linda, mais linda, eram nós cinco ali. Tabuada agora, Samuel, 7x7. Que coisa maravilhosa. Foi assim que eu aprendi. Podia ter aprendido de outra forma. E o Natan fica cozinhando galo, Natan. Matemática é para hoje, para tabuada é para toda a vida. Mas como é que ele vai decorar a tabuada? Como é que ele vai aprender? Não entenda a simbologia, a ilustração que eu estou dando de tabuada. Não é decorar versículo bíblico, não. Você tem que aprender, decorar, muito bom. Seria bom se tivesse toda a Bíblia no coração. Você falou alguma coisa, Espírito Santo pega, busca no HD do coração e você dispara. Isso é importante e é bom, que a palavra deve estar no nosso coração, não apenas na nossa mente. No nosso coração nós somos transformados pela palavra, e na mente apenas fica um jargão, fica usando apenas até como amuleto, como muitas pessoas fazem. Então não entenda o decorar tabuada, de multiplicar, subtrair, somar, como nós temos que decorar versículos bíblicos. Não, mas para você aprender, você tem que se esforçar. É a coisa óbvia, é uma coisa lógica, uma coisa normal. Então, se você se aplicou, se você se esforçou, você acaba obtendo êxito, porque você cultivou. Se você cultivar, começar a ter um hábito de ler um versículo por dia, dois, um capítulo, você vai ser revigorado, você está cultivando a sua vida espiritual, aí você vai vencer as tentações, que a palavra de Deus te liberta, te fortalece, te alimenta, te santifica. Tem pessoas que pensam assim, para vários casos. Ah, o que você fez para passar em tantos concursos? Você escolheu o que você quer? Eu orei ao Senhor. Ah, é? E aquela pessoa que ouviu foi fazer concurso. Mas eu não passei nenhum. Você não disse que era só orar? Ah, você não estudou, não? Não, você falou que é para orar. Existem coisas óbvias. Coisas lógicas. Aliás, é uma matéria da lógica. É um estudo da lógica. Se você lê, não entendeu, você não leu. Isso é matéria de seminário teológico que eu tive há mais de 10 anos atrás. Lógica. Professor muito inteligente, por sinal. Você leu 10 vezes. Se você não entendeu, você não leu.
Então eu quero passar em concurso público. Mas se eu não estudar, não adianta orar não, irmão. Não adianta não. Tirar nota boa na prova, fechar 10, eu orei. Mas o que que adianta? O que que adianta? Meu irmão, a questão de você se empenhar na vida espiritual, como nós já temos dito aqui, é um exercício, é óbvio, é lógico isso. E não apenas atente que resolver estar na igreja resolve todo o problema, não. Tem pessoas que não vão à igreja todos os dias, e aqueles que vão à igreja todos os dias às vezes nem se exercitam na piedade. Então o cultivo, ele deve ser óbvio. Então, esforça-te e tem de bom ânimo. Não disse Deus? Deus falou com Josué: olha, eu vou ser contigo, ninguém vai resistir você, mas faz o dever de casa, esforça-te, exercita-te, cultiva. Então você precisa de quê? De empenho, de entusiasmo, de perseverança, de coragem, diligência. Você precisa disso. Então depende de Deus, sim, tudo da glória de Deus, mas da sua aplicação na vida espiritual. Então, se esforce, como tudo dependesse de você, mas não deixe de orar, porque tudo depende de Deus. A nossa vida espiritual é um constante discipulado, é um aperfeiçoamento até Jesus voltar. E nós lemos a Bíblia, lemos bons livros, mas esquecemos da prática, das pequenas práticas. E deve ser uma dedicação contínua. É nas pequeninas coisas que o Senhor começa a agir. Não é só de me dar pouco, eu sou fiel no pouco. Não, é nas coisas mínimas, na nossa humildade, em você estar aqui, ali, fazendo a obra de Deus, nos mínimos detalhes, pequenos, coisas que ninguém está olhando, dando importância, mas você está fazendo, porque você está fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor, porque você é grato ao Senhor, porque Ele salvou você. E ninguém quer fazer isso. A dedicação deve ser contínua. Contínua. Lembra-se de que Jesus disse, eu quero ler outra passagem, depois nós vamos voltar para Hebreus. Jesus disse em João, no capítulo 8, versículo 31, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer nos meus ensinos, sereis meus discípulos. Aí vem o 32. Então, se permanecer no ensino, então conhece a verdade. E a verdade vai libertar você. Vocês conhecerão a verdade. Olha só. Então, o conhecimento é resultado de quê? Aprendizado, comunhão, intimidade presencial com o Senhor. Então nós conheceremos, e depois de conhecer, eu sou liberto. Tem pessoas que querem conhecer assim de longe e não querem cultivar. Aprenda, a vida eterna é que conheçam a ti. E para eu conhecer ao Senhor, preciso aprender dele, aprender mais dele. Aprender-se porque por dedicação, esforço, estudo, oração, jejum, comunhão, aflição, angústia. O mal habita em nós. Existe em nós a natureza que nós temos, que ela se inclina toda hora para o pecado. E se eu não cultivar aquilo que nos foi dado, a graça, o amor, o perdão, ter o pensamento do Senhor Jesus, perdão dos meus pecados todos os dias, o mal vai se desenvolver. Só que eu preciso cultivar a mente de Cristo. Nesse mesmo capítulo 8, então você entendeu? Conhecer a verdade. E a verdade vai... Então eu preciso conhecer a verdade. As pessoas não conhecem a verdade. Sim, conheçamos e... Então é contínuo. Conheçamos e... Todo dia. É num detalhezinho, é no dia a dia, é no ônibus, é numa visita que você faz a alguém, é numa vigília que você faz despretensiosamente. Você não vai para a vigília, você não vai para um culto para o pastor te ver, para o ministério te ver. Não, você vai para o culto para glorificar Deus e ser usado por Deus para aqueles que precisam da sua instrumentalidade. E muita gente não vê isso. Isso é um exercício, isso é conhecer a verdade. Quando você conhece, ela liberta. Liberta. Do que você precisa ser liberto? Então conheça a verdade. O versículo 36, condicional: se o Filho os libertar, vocês serão livres. Livres. Livre do pecado. Porque eu conheci a verdade, estou conhecendo a verdade, estou exercitando na verdade, estou cultivando, e nós seremos salvos. Se o Filho do Homem o libertar, pelo conhecimento da verdade, aí nós seremos livres. Livres. Embora o pecado esteja ao nosso derredor, nós somos livres. Porque todo dia eu exercito. Todo dia eu exercito. Quem é a verdade? Jesus. Eu só posso ser liberto pela verdade quando eu estou nos seus ensinamentos. É o versículo 31. É o versículo 31. Cultive hoje a mente, os pensamentos, pensar como Jesus pensou, os princípios e preceitos. E aí nós teremos uma vida vitoriosa. Diga-se, vida vitoriosa é uma vida em conformidade com os planos de Deus para com as nossas vidas. Não se esqueça disto jamais. Não se esqueça disso jamais. Então diz o versículo 12, versículo capítulo 12 de Hebreus: o pecado que nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E ainda diz assim, com os nossos olhos fixos. Correr, sim. Quando fala correr, é correr de maneira que alcance, tá? Não é sair correndo. Tem pessoas que correm, 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 e depois para e morre. Não, correr, perseverança, com os olhos fixos em Jesus. Pois é só por Ele, por meio dEle, que a nossa fé se arraiga, se estabelece, começa. É Ele quem aperfeiçoa e faz tudo. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. O que pode estar acontecendo com você para tentar você parar? Jesus não deixou. Está escrito no versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, gozo, alegria, suportou a cruz. Suportou a cruz. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não se importou com a humilhação. Não se importou com a humilhação. Tem, fala em humilhação. É um livro que nós sempre indicamos aqui, de Leonardo Ravenhill. Tem um parágrafo do último capítulo do livro Por Que Tarda o Pleno Avivamento. Ele escreveu assim: uma coisa faço. Ele não tinha interesses secundários. O interesse de Paulo não era vender livros. Paulo não tinha ambições pessoais, por isso não tinha nada para zelar. Ele não tinha ambição, vai zelar de quê? Ele não tinha reputação, logo não tinha que lutar para defender reputação. Ele não tinha reputação mesmo. Não possuía bens nenhum, portanto não tinha nada com que se preocupar. Uma coisa faz. Não tinha direitos nenhum. Então não havia motivos para se julgar vítima de injustiças. Já era falido. Quem poderia roubar dele se ele já estava falido? Estava morto. Quem poderia matá-lo? Não, matar Paulo, não, já está morto. Morto para o mundo. Era menor do que todos, portanto ninguém conseguiria humilhá-lo, diminuí-lo. Perdera todas as coisas, logo ninguém poderia enganá-lo. Então, que tipo de humilhação está impedindo. Não se importe. Mas para isso, precisamos perder todas as coisas para ganhar Cristo. Cultive a mente do Senhor. Cultive a mente do Senhor. Seja nele. Foi para isso que ele veio, para você vencer. Mas conforme está na palavra. Senhor, em nome de Jesus, que hoje, nesta data, vidas possam entender e cultivar hoje. Outros já não conseguem mais porque usaram de estratégias extra-bíblicas, porque na ignorância ouviram conselhos de ímpios evangélicos, evangélicos ímpios. É, Pai, mas agora estão ouvindo Tua palavra, não é porque eu profiro, não é porque pela Rádio Trombetas, mas porque é a Tua palavra, simples, objetiva, que não volta vazia. Tenhamos a mente do Senhor, cultivar a mente do Senhor, ter o sentimento e assim vencer o pecado que tão de perto nos sitia, nos rodeia. Olhamos fixadamente, corramos fixadamente para o alvo e para a recompensa, não nos importando com a humilhação. Querem nos roubar, mas não temos nada. Tiraram nossa riqueza, nós não temos riqueza, mas possuímos tudo. E assim seja agora a libertação, assim seja a cura, e assim seja agora um novo dia, um novo amanhecer, uma nova manhã no coração dos teus filhos, ou aqueles que se farão filhos agora, por entender que Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Que haja conversão, salvação, libertação, que haja agora sim um renovo nas vidas. Pedimos porque cremos, em nome de Jesus.